Bom, colegas, ordem de trabalhos. Aprovação da ata 234. Não sei se algum colega quer dizer alguma consideração. O Jorge Paulo Oliveira quer dizer uma consideração, ou duas ou três. Tenha à vontade.
Era uma sugestão, se tanto fosse possível. Deixe-me só identificar relativamente ao ponto da apresentação do relatório sobre do Grupo de Trabalho para as Alterações. Estou à procura dele. Ponto número 2, que está correto. Não sei se seria importante acrescentar só apenas isto. Portanto, diz assim na página 4. Diz, portanto, que o Grupo de Trabalho, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, por sua apresentação do relatório, síntese envolvido no âmbito. Está tudo bem, não tem nada a dizer. Não sei se não deveríamos acrescentar, porque foi dito, mas também é bom que se diga que não foi dito exatamente neste momento, mas em momento posterior, de que o Grupo de Trabalho também tinha concluído um processo que era, que era um projeto de lei dos partidos do PSD, do CDS-PP, do Partido. Que era a União de Freguesia de Lagos. Não sei se era importante para evitar eventuais. Era só isso, acrescentar, só acrescentar, se fosse possível.
Alguém se abstém? Está aprovada por unanimidade com esta alteração. Agora, o relatório da reunião da Comissão de Ambiente e tal foi distribuído. Penso que ninguém tem nada a dizer sobre isto. Tem alguma consideração? Não? Está aprovado. Vamos passar ao ponto 3, colegas. Petição. Temos dois relatórios finais. 447, denúncia e pedido de averiguações e irregularidades nos projetos de construção de 4 moradias na rua da Fonte dos Marecos, na Figueira da Foz. Deputado Luís Fazenda, tenha a bondade. Senhor deputado.
Senhor Presidente, caros colegas, é uma petição individual de um cidadão residente na Fonte dos Marecos, na Praia de Quiaios, na Figueira da Foz, que está objetivamente em conflito com a Câmara Municipal da Figueira da Foz, porque considera que existiram um conjunto de irregularidades nos projetos de construção de 4 moradias, para além de outros erros e de outras ineficiências apontadas. Atendendo à natureza da questão, a sugestão que o relatório faz acerca desta petição é que o cidadão encaminhe para o Ministério Público aquilo que considera serem as irregularidades cometidas no âmbito do processo licenciado na Câmara Municipal da Figueira da Foz. Não é da competência estrita do Parlamento a nenhuma diligência. Muito obrigado.
Bom dia e muito obrigada, Sr. Presidente. Resume-se assim esta petição. Um peticionário solicita que a lei das AUGE seja alterada com o argumento de que, tendo um conjunto de anos alargado e havendo existindo situações que ainda não tinham resolução rigorosamente nenhuma, implicava, segundo o peticionário, que fossem os municípios a assumir a responsabilidade maior, nomeadamente de fazer as obras, e para isso ele fazia aqui a sugestão, inclusive, que houvesse depois uma penalização, digamos que do ponto de vista fiscal, para que os municípios fossem ressarcidos do valor das obras que fizeram. Bom, acontece que, como é do conhecimento da Comissão, a Lei das AUGES foi alterada, houve um grupo de trabalho para o efeito, foi alterada nos termos em que os partidos entenderam que era desejável. Há uma parte aqui que acaba por ser contemplada, que é o facto de os municípios serem os mais responsabilizados do que eram anteriormente. obviamente que não nos termos em que o peticionário sugere. Em resultado disto, o que se sugere aqui é que a petição seja efetivamente arquivada, dando-se conhecimento ao peticionário, até dando-se conhecimento, como aqui refere, da história da intervenção desta comissão naquilo que foi a recente alteração da lei das AUGE. E é só.
Obrigado, caros colegas. Alguém quer usar a palavra? Não? Então, quem vota contra, quem se abstém, agradecer também à Sra. Deputada Eurídice Pereira pela elaboração do relatório, tal como ao Sr. Deputado Luís Fazenda, relatório anterior, e passamos ao ponto 4. Todos têm de assinar isso, o relatório.
Sim.
Deputado Luís Fazenda e deputado Eurídice Pereira. Bom, pois passamos ao ponto 4, temos aqui iniciativas legislativas. Temos aqui uma matéria que é o projeto de lei 977 do Bloco de Esquerda, que reforça a proibição de criação de taxas das autarquias locais por serviços gerais e benefício difuso, procedendo à terceira alteração à Lei 53-2006, de 29 de dezembro. Penso que havia aqui uma tentativa de avançar para outras situações. Não sei qual é o estado da arte. Dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda.
Oh, Sr. Presidente, creio que PSD e o CDS devem dar notícia pública do estado da arte. Ele talvez já a conheça, mas convém que haja o édito real.
Muito bem. Então, aos seus deputados do CDS e do PSD, tenham a bondade. Qual deles? O Sr. Deputado Gonçalves Pereira? Muito bem. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Em primeiro lugar, eu não queria deixar de agradecer a disponibilidade que o Bloco de Esquerda teve em todo este processo, no sentido que pudéssemos ganhar aqui algum tempo numa matéria muito importante e, devo dizer, muito pertinente, pelo próprio Bloco de Esquerda ter colocado a questão em termos de discussão parlamentar. No entanto, sendo esta matéria uma matéria muito pertinente e que obriga grande ponderação, este tempo não foi o tempo suficiente para essa mesma ponderação. É bom termos todos presente que algumas das decisões, algumas das posições que são aqui assumidas têm diretamente a ver com aquilo que é a sustentabilidade financeira dos municípios. E, portanto, estamos a falar de matérias muito delicadas que merecem grande ponderação e que estou seguro que numa próxima legislatura esta matéria será colocada novamente à discussão e à apreciação. Daí que, já o fiz em privado, evidentemente que está na liberdade do Bloco de Esquerda manter ou adiar para uma próxima legislatura esta mesma matéria, mas dizer-lhe que da parte do CDS, da parte da maioria, que há disponibilidade numa futura legislatura com mais tempo a fazer uma discussão destas mesmas matérias e, portanto, termos o tempo útil para essa mesma ponderação. Muito obrigado.
Luís, alguma consideração? É porque, como sabe, tecnicamente eu o Bloco retira ou mando isto para cima, não é?
Sr. Presidente, era ia mesmo aludir a isso. É que não havendo nenhuma iniciativa da Comissão, há que devolver obrigatoriamente a plenário para a votação da Generalidade. Não, retirar neste momento não vemos que tenha qualquer fundamento, até para que tenha algum auspício essa ideia de que regressaremos na próxima legislatura ao tema. Muito obrigado.
Muito bem. Então, remetemos para o regresso ao futuro, não é? Remetemos para cima. Ok, reenviarei para a votação na Generalidade no plenário. Ok, passamos então agora à apreciação na especialidade da proposta de lei 332 do Governo, que procede à segunda alteração à Lei 50-2006, de 29 de agosto, que aprova a Lei Quadro das Contraordenações Ambientais. Tínhamos um prazo para os partidos apresentarem propostas. A informação que tenho é de que só há uma proposta, não é? Do Partido Socialista. Vamos votar um a um. Todos conhecem a proposta do PS. Os guiões estão na vossa mão. Querem votar um a um? Tem de ser? Não? Então votamos a proposta de alteração do PS e depois apreciamos as outras. É isso?
Já
estamos. Só uma proposta de alteração. Sim, sim.
Não sei como é que...
Então, dou a palavra ao senhor. Não tenho prioridade nenhuma.
É apenas sobre a metodologia e não sobre a proposta. Da parte do PCP, só há quatro artigos que queremos destacar e tudo o resto será votado da mesma forma. Portanto, se os outros grupos parlamentares tiverem votações semelhantes a esta, dá para fazermos isto de forma mais breve. É apenas uma sugestão, se o Sr. Presidente quiser, eu depois direi os artigos que queremos destacar e a que se adiciona, claro, a proposta de alteração do Partido Socialista.
Quais são os artigos?
São os artigos 73,
sim.
23A, número 1, o número 1 do 23A.
Número 1 do 23A.
O artigo 40C.
40C.
E o 40D.
40D.
Sim.
Dionísio. Ok. Mas dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Formoso.
Sr. Presidente, nós também temos aqui alguns artigos que têm votação diferenciada. Se calhar é mais fácil a gente ir avançando no leão, e que não são idênticos aos que o Partido Comunista aqui apresenta. Se calhar a sugestão que eu faria, Sr. Presidente, é que se fosse votando, à medida que fosse possível agregar artigos, agregávamos, porque há aqui diferenças nas opções de voto em relação aos artigos.
Muito bem, respeitamos todos os partidos. Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, eu não consegui preparar a especialidade desta lei. Não objetava ao processo, meio evidente, mas entregava depois por escrito as votações artigo a artigo. Muito obrigado.
Okay. Ninguém se opõe a isso. Bom, então temos de seguir, dada a posição do PS. É rápido também. Vamos lá ver. Artigo 1º. Votação do artigo 1º da proposta de lei. A favor? PSD-CDS. Contra? Abstenção? Aprovado. PSD-CDS. Contra os restantes. Alteração à Lei 50/2006, artigo 2º. Votação da alteração ao artigo 1º. A favor? PSD-CDS. Contra? Abstenção. Muito bem, aprovado, com o mesmo resultado do anterior. Agora, votação da alteração ao artigo 2º, da 50/2006. A favor? PSD-CDS. Contra? Abstenção. Mesmo resultado do anterior. Votação da alteração ao artigo 3º. A favor? Contra? Abstenção. Mesmo resultado anterior. Votação da alteração ao artigo 4º. A favor? PSD-CDS. Contra? Abstenção? Igual ao anterior. Votação da alteração ao artigo 8º. A favor? PSD-CDS. Contra? Abstenção. Igual aos artigos anteriores. Votação da alteração ao artigo 9º. A favor? Igual. Contra? Abstenção? Igual à votação anterior. Votação da alteração ao artigo 22, PSD. Sim.
Não falta uma alteração ao artigo 17?
Talvez.
Talvez. Tem que uma anotação. 17. É verdade, falta 17.
17. Vamos ter. Então vamos votar a alteração ao 17. Quem vota a favor? Quem contra, abstenção, mesmo resultado dos anteriores. Então agora ao 22, a favor já, PSD e CDS votam a favor, contra, abstenção, não é? Igual. Passamos para o 24, a favor, contra, abstenção, igual. 25, a favor, contra, abstenção, é igual. 26, a favor, contra, abstenção, igual. 27, favor, contra, abstenção, igual. 28, a favor, contra, abstenção, igual. 30, a favor, abstenção, contra, não, desculpem lá, igual. Sim. Agora o 41.
Falta o 33.
Hã? Falta o 33. É igual. O 33, não é? A favor, contra, abstenção. Igual, abstenção restantes. 41, a favor, contra, abstenção, igual. 49A, a favor, contra, abstenção, igual. 50, A favor, contra, abstenção, igual.
55.
A favor, contra, abstenção, igual. Vamos para o 57, contra, não, a favor, perdão, contra, abstenção, igual. 63, a favor, muito bem, contra, abstenção, igual. O 73, aqui o PC disse que queria votar, portanto, vamos lá ver, a favor, PS, CDS, contra, contra, PCP, abstenção, PS, restantes. Restantes, quer dizer, depois logo vês os outros.
Bloco.
Bloco se vê, bloco. Tens de fazer ponto de interrogação aí, senão depois pode haver.
Sim, sim, sim.
Hã? Okay. Votação da alteração ao 74. A favor? Contra? Abstenção. Artigo 3º. Aditamento?
Não,
falta. Pensei que isto estava a falhar. Um C?
Um C.
Este que ele estava. Era outra versão. Era outra versão. Das 10 horas. E esta é a versão das 15h29.
Pois é. Ok. Já percebemos porque é que tínhamos aqui uma falha. Então, alteração 1C PS, não é? Proposta do PS. De iluminação do artigo 75 da Lei 50/2009.
Quem vota a favor?
2006, de 29 de agosto. Quem vota a favor?
PS.
Quem vota contra? PSD, CDS. Quem sim se abstém? PCP. Artigo 3º, votação de aditamento do artigo 20A, a favor, contra, PS, contra PS, abstenção, o PCP, o que é que fez? Abstenção. Agora, passemos para a votação de aditamento do novo artigo 23A, perdão. Quem vota a favor? PSD, CDS. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP.
Contra.
Contra, contra. Então, foi aprovado. Votos do PSD, CDS, contra do PS e do PCP. Votação de aditamento ao 23A. Quem vota?
B.
Quem vota a favor? PSD, CDS. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. O 40A, votação de aditamento de um novo artigo 40A, quem vota a favor? PSD, CDS, quem vota contra? Quem se abstém? Os restantes partidos. Votação do aditamento do novo artigo 40B, a favor? B, o seu é o 40C. B, PSD, CDS, contra? Abstenção? Os restantes partidos. 40C, não é? É sobre este.
Sim,
40C,
sim.
A favor, PSD, CDS, contra, PCP, abstenção, PS. Aditamento do 40D, a favor, PSD, CDS, contra, PCP, abstenção, PS. Agora, 47A, aditamento do novo 47A, quem vota a favor, PSD, CDS, contra, PS, abstenção, PCP, sim. 49B, PSD, CDS votam a favor, contra, abstenção, os restantes partidos. 54A, novo aditamento, PSD, CDS votam a favor, penso eu, é a proposta vossa, contra, ninguém, abstenção. Vamos passar agora ao votação do aditamento do novo 71A, novo artigo. Quem vota a favor? PSD, CDS. Quem vota contra? Abstenção, restantes partidos. Aditamento do novo artigo 75A, a favor? PSD, CDS. Contra? Abstenção, restantes. E artigo 4º, votação do artigo 4º da proposta de lei. Votação a favor? PSD, CDS. Contra? PCP? Não. Restantes, abstenção, não é? E agora, artigo 5º, votação do artigo 5º, quem vota a favor, PSD, CDS, quem vota contra, abstenção, os restantes partidos. Artigo 6º, da proposta de lei, a favor, PSD, CDS, contra, abstenção, os restantes partidos. Passamos ao 7º, da proposta de lei, a favor, PSD, CDS, contra, Abstenção, restantes partidos. E, por fim, o artigo 8º da proposta de lei, a favor, PSD e CDS, contra e abstenção, os restantes partidos. Está findo o processo de aprovação na especialidade deste proposta de lei. Agora temos aqui duas redações finais, redação final do projeto de lei 1536 do PSD-CDS-PP. Recomendo ao Governo que dinamize um plano que promova a coesão territorial considerando indicadores económicos e sociais na atribuição de apoios ao investimento no âmbito do Portugal 2020, não é? Redação final. Há pequenas alterações só da DAPLEN, penso que pontos e vírgulas. Alguém quer dizer algo sobre as propostas da DAPLEN? Não me parecem mal, mas Vossas Excelências é que têm a palavra final. Não? Jorge, não? Então, consideramos aprovado esta redação final. Muito bem. Sobre o 1536 do PSD-CDS-PP em defesa da sustentabilidade do Rio Tejo e de Naspas, portanto, está também aprovado por maioria. Depois temos pareceres. 887, projeto de lei 887 do PS, suspendendo a aplicação do Regulamento Geral de Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto 38.382, 51 de 7 de agosto, e disposições regulamentares complementares nos núcleos habitacionais designados por Ilhas do Porto. Relator Paulo Rios, do PSD. Jorge Paulo Oliveira, tinha a bondade.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Paulo Rios não pode ser presente, se me permitir eu fazer uma breve apresentação. O relatório é básico, é sintético e é claramente objetivo e, portanto, me parece que não deverá merecer, enfim, nenhum reparo, mas vejamos. Basicamente, este projeto de lei do Partido Socialista visa exatamente a suspensão do Regulamento Geral de Edificações Urbanas nos núcleos habitacionais designados por Ilhas do Porto. As Ilhas do Porto é, como aliás a própria iniciativa o diz, uma parte importante para a identidade da cidade e do seu património, e a regeneralização e a requalificação daquelas ditas ilhas é também uma prioridade da Câmara Municipal do Porto. Sucede que estes núcleos, como todos aliás também nós sabemos, têm especificidades muito próprias, de modo que, de acordo com o projeto de lei do Partido Socialista e da exposição de motivos, a criação de condições de habitabilidade naqueles núcleos esbarra com um regulamento geral de edificações urbanas que inviabiliza, em muitos casos, que aquela regeneração se possa fazer. E, nesse contexto, o Partido Socialista propõe que se, enfim, suspenda a aplicação deste regulamento geral naquelas ilhas, em contraponto, os mesmos passem a obedecer única e exclusivamente às operações de regeneração e requalificação num regulamento próprio que o município dispõe ou virá a dispor. Neste quadro, enfim, em termos de conclusão, pode-se dizer que o projeto de resolução do projeto de lei do Partido Socialista, enfim, cumpre com tudo aquilo que são as disposições regimentais, constitucionais e legais, e por isso está em condições naturalmente de ser agendado para discussão na generalidade e para respectivas votações. Enfim, isso agora já é uma outra questão que nos ultrapassa naturalmente. Muito obrigado.
Está em condições de ser remetido para plenário. Muito bem. Algum colega quer dizer alguma consideração sobre isto? Não. Votamos o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado o relatório do Sr. Deputado Paulo Rios, apresentado aqui pelo nosso colega Jorge Paulo Oliveira. Depois temos agora... Depois temos os projetos de lei de criação das freguesias. Nós, portanto, agregamos isto, o 1014, o 1015, o 1020, o 1025, o 1033, o 1035, o 1036, o 1038, o 1040, o 1042 e o 1044, atribuímos ao PSD. O PSD distribuiu por diversos senhores deputados. Não sei se haverá...
Portanto, são 11 deputados, são 11 projetos de lei que foram subidos ao PSD e eles obedecem exatamente à mesma matriz, à mesma objeto, à mesma redação, diríamos sim, assim, dos anteriores, pode. E escusava naturalmente de ser com os comentários.
Muito obrigado. Bem, então, alguém quer dizer alguma consideração? Consideramos aprovados estes relatórios todos e serão enviados para plenário. Depois temos o 904, o 906, o 909, 911, 914, 918... 923, 926, 929, 933, 936, 939, 942, 947, 950, 952, 956, 970, 980, 983, 988, 991, 1000, 1004, 1013, 1019, 1026, 1034, 1037, 1039 e 1043. Também do PCP, que tem a ver com a criação de freguesias nos distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Porto Alegre, Porto, Santarém e Setúbal, que nós distribuímos ao PS e o Sr. Deputado Pedro Farmoço também tem
aqui. Posso dizer também, é para dizer que este relatório, se assim me entenderem, é um relatório básico, na minha opinião, como já foi aqui dito, sintético e objetivo, que tenta, desta forma, em relação aos 31 projetos apresentados pelo PCP para a criação de freguesias, criar as condições necessárias para que possam ser remetidas para a Sra. Presidente, relembrando apenas que era preciso, que já deve ter sido feito, os pedidos para ser às respectivas órgãos autárquicos. Muito obrigado.
Okay, muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, alguém vota, tem alguma coisa a dizer? Não? Alguém vota contra? Ninguém se abstém? Estão aprovados os relatórios também. Passamos ao ponto 5, que são os requerimentos do PCP sobre criação de freguesias, requerimentos do PCP. Já falamos sobre isso, mas eu dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para...
Sr. Presidente, iniciámos a discussão na passada semana da parte do PCP, portanto aquilo que requeremos é apenas que seja dada nota de que estes projetos de lei estão em condições de serem incluídos no guião de votações, como aliás se faz com todos, para que a Sra. Presidente da Assembleia os possa considerar na votação, não é? Sendo que é necessária essa indicação por parte da Comissão.
Sim, é preciso dessa deliberação. Dou a palavra aos partidos para as considerações que entenderam.
Também retomando a exposição que já tínhamos feito e a justificação que já tínhamos apresentado a semana passada, entendemos que este requerimento, enfim, vai contra aquilo que são as exposições regimentais desta Comissão. Não tem esta faculdade de decidir sobre essa matéria, nomeadamente nos termos do artigo 143, número 1, 143, número 2 do regimento, e por isso terá o voto contra do grupo parlamentar do PSD.
Não. Foi o Miguel Tiago que pediu a palavra primeiro. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, gostava só que ficasse claro que o PCP não está a dizer que a Comissão fixa o guião de votações. Está a dizer que a Comissão comunica à Presidente da Assembleia da República, tal como sempre tem que fazer para qualquer inclusão no guião de votações, que estes projetos estão em condições de serem incluídos no guião. Porque o seu processo na Comissão foi despachado. É tão simples quanto isto. E, portanto, essa é uma competência da Comissão, como, aliás, se processa com todos os projetos de lei, quando ficam em condições de ser incluídos no guião. Porque a senhora Presidente da Assembleia não adivinha quais são os projetos que estão em condições de ser incluídos no guião. E, portanto, aquilo que estamos aqui a dizer é estes projetos, tendo sido despachados no âmbito da nossa Comissão, da parte do PCP, estão em condições para serem incluídos no guião. Não determina que serão, determina apenas que a Comissão... Claro, mas os artigos que estão a ser invocados pelo PSD para impedir a votação destes projetos são aqueles que dão a entender que a Comissão está a querer fixar o guião de votações. E tal não é verdade, porque aquilo que o PCP propõe no seu requerimento é que seja comunicada à mesa que estes projetos estão despachados. Pronto, é tão simples quanto isso, como aliás julgo ser a prática habitual com todos os projetos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, é no seguimento, portanto, do que já aqui foi referido na semana passada, portanto, sobre o requerimento do PCP, de que o regimento não permite, portanto, este estarmos aqui a deliberar sobre guiões de votações. Portanto, daí, portanto, se o PCP, portanto, não o retirar, portanto, iremos votar contra.
Então, Pedro, o Sr. Deputado Pedro Farmal...
Eu acho que isto é uma discussão requentada da última comissão.
Sim.
Mas é só para dizer o seguinte, Sr. Presidente. O PCP tem o direito de requerer à Presidente o seu agendamento para discussão, para debate ou para votação. Não compete esta comissão estar a fazê-lo, e tanto mais que não é só remeter para guia de votações. Quer dizer, teoricamente tem que haver um ponto de ordem de trabalhos no qual permita fazer a discussão na generalidade e a votação na generalidade, que não compete esta comissão fazê-lo.
Bem, então tenho aqui os requerimentos, eu vou votá-los, vou pô-los à votação, não é? Estão aí os requerimentos, vamos começar por... São os dois iguais, não é? Sobre o conteúdo é igual e os diplomas é que são diferentes. Um é o 560 e outro começa pelo 900 e... Projeto de lei 930 num requerimento e no outro o 960, mas posso votar os dois ao mesmo tempo. Quem vota a favor deste requerimento do PCP? O PCP. Quem vota contra? Os restantes partidos. Muito bem. Agora, outros assuntos, onde é que está aqui os outros assuntos? Outros assuntos, tenho aqui duas coisas. O grupo de trabalho, há um pedido de audiências, há um pedido de audiência para todas as comissões de uma delegação da Guiné-Bissau, constituída, do Parlamento da Guiné-Bissau, constituída pelos presidentes de todas as comissões, Pedro. Zé, espera aí, há este pedido de audição. Propõe-nos aqui um programa que vem do Parlamento, lá de cima das Relações Internacionais, para nós, a nossa Comissão, o receber dia 23. Eu iria propor, se estivessem de acordo, que o recebêssemos dia 21, terça-feira, que é o dia em que nós temos comissões. Estão de acordo? Pronto, é isso. Vou dizer, sim, senhora, temos condições... Quer dizer, eu vou propor...
Internamente.
Assim, na comissão, visita de uma delegação de deputados da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. É uma delegação constituída pelos presidentes de todas as comissões e pelo primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Popular. E propõe aqui um guião, portanto, com as diversas comissões a receber estes senhores, estes nossos colegas deputados é uma proposta do Gabinete de Relações Internacionais. E propõe que a gente o receba 23 de quinta-feira. Como nós temos comissão, e propõe que outra comissão qualquer o receba dia 21. O que a gente vai propor é economia, finanças e não sei o quê. E depois, no dia 22, é o almoço não sei o quê, visita guiada, almoço com a senhora Presidente, ou audição, não sei, o almoço com o Grupo de Amizade Portugal-Guiné-Bissau, e depois a nossa comissão... Pronto. E depois a comissão... A comissão que ficaria cá, colegas, e a comissão que ficaria cá, depois de acabar o plenário no dia 22, era a nossa, quer dizer, as outras todas põem aqui. Portanto, a gente vai dizer que só tem hipótese de receber dia 21, e portanto os serviços que se organizem, não é? E que temos, ainda por cima temos reunião de manhã, não é?
Sim, vai ser.
Portanto, a gente recebe-os de manhã, se quiserem. Agora, o problema do ministro, penso que também, de acordo com o que ficou aqui estabelecido na última comissão, está resolvido pela Conferência de Líderes e, portanto, não haverá reunião, audição com o ministro. E há um pedido de audiência que eu queria que vocês ponderassem, que tem a ver com a Refood do Porto.
Quero apresentar aqui.
Não é? Quero fazer uma apresentação do seu projeto, não é?
Do seu métier.
Do seu métier e tal. Isso já funciona em Lisboa. Eu sei por isto pela televisão, como todos sabem. E eles querem vir aqui à comissão. Mas portanto, eu não sei se o Grupo de Trabalho tem disponibilidade para fazer isto. O Grupo de Trabalho tem disponibilidade para fazer isto?
Ainda?
Não. Ainda? Tem disponibilidade para fazer isto? Isto tem a ver com a nossa comissão, tem, não é?
Genericamente.
Mas têm todas ou pedem à nossa só?
Que eu saiba, pedem à nossa. Não tenho informação de outras. Pedem à nossa.
Bom, os colegas têm disponibilidade, os colegas que fazem parte do grupo de trabalho. O senhor Presidente não está cá, só está dia 22, não é? Pronto. Muito bem, tem a sua vida, não é, Sr. Presidente? Sr. Vice-Presidente. Muito bem, não tem problema. Mas os outros partidos têm disponibilidade para vir? Os outros partidos têm disponibilidade? Ah, era uma questão, organizamos, eles não dizem dia, eles só pedem a nossa pedem a reunião.
Dia 21.
Temos a nossa reunião dia 21. Querem recebê-los dia 21 à tarde? Eu acho que a gente devia recebê-los. Eu não conheço os senhores de lado nenhum, só vi na televisão os senhores. É um americano, não é? Que faz isso aqui em Lisboa, que anda com uma bicicleta e um chapéu. Não é isso?
Não, isto é um comandante da tarde, não é?
Não, não. Isto não é um...
Não, não é o senhor da bicicleta.
Mas este não é o senhor da bicicleta.
Não, isto é